Este episódio é um oferecimento da Galápagos Jogos. A Galápagos é uma editora de jogos de tabuleiro e cartas modernos para todos os gostos e estilos. Tem para você jogar com os amigos, com o crush, com a família, com a vovó e até sozinho se quiser. Entre no site e conheça melhor. www.galapagosjogos.com.br. E tem mais. Ouvinte do Sobretudo tem desconto exclusivo. É só usar o código SOBRETUDO10 para ganhar 10% de desconto em todos os produtos. Cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo. Podcast que obviamente fala sobre tudo e sobre todos. Muito prazer, eu me chamo Lucas Salles e não estou aqui sozinho. Tenho a grande honra de dividir a apresentação desse podcast com outros três apresentadores. Diretamente de São Paulo, ela, Fabi Ribeiro. Tudo bem com você, Fabi?
Oi, tudo bem com você, Luquinha? Mais um podcast. Hoje o assunto vai pegar, hein?
É, muito bom, muito bom. E diretamente do Rio de Janeiro, Daniel Cury. Tudo bem com você, Dani?
Fala, galera. Boa noite. Seja bem-vindo. Bem-vindos a mais um episódio do Sobrecast, podcústica, faracastituxa, né? Eita,
e diretamente do Rio de Janeiro, mais precisamente em Vila Valqueire, Johnny Drummond. Como é que você tá, Johnny? Johnny?
Esse é o mundo sem mim, esse é o mundo sem Johnny Drummond, deixei pra vocês saberem.
Ah, não, é. Johnny, não é tão engraçado, assim. Não é tão bom.
E o episódio de hoje tá repleto de curiosidade, de ensinamento, de diversão, tá maravilhoso. E você vai ouvir, é claro, mas calma aí, a gente vai começar só depois do que, Daniel Cury?
Tumba, o nascimento do Simba!
Eu estou cercado de idiotas.
É depois da vinheta.
Simba nasceu aqui, leãozinho lindo.
E diretamente da África, estamos aqui fazendo a cobertura do nascimento do Simba. Parece que eu tenho um
responsável da África. Morreu.
Que isso, é o filho da Disney.
Filhotinho,
o protagonista não morre.
Cancela filme, bota o tema, cancela filme. Acabou de falecer o leãozinho.
E diretamente daqui do nosso podcast, sobretudo o seu podcast favorito, hoje nós vamos falar sobre profissões do futuro. É um tema muito interessante, porque quando a gente fala sobre isso, acho que vem um medo muito na hora, que é uma relação muito direta, a você perder o seu emprego, perder a sua vaga, você ser trocado por robôs. Mas não é muito bem assim, não. Calma aí. Vão existir outras profissões no futuro. Assim como não existia até 10 anos atrás a profissão de digital influencer, ela também hoje é uma novidade e veio pra ficar, não é mesmo?
Nova novidade do verão. Mas eu queria só corrigir um pouquinho, Lucas, pessoal. Tu falou assim, ela fica com medo de ser substituído por um robô. Então, tenha medo sim.
Por quê?
Isso aí é...
Também acho.
Pô, você ser substituído por um robô é uma coisa que pode acontecer.
É, isso aconteceu inclusive na China. Coronavirus! Tem um vilarejo que 2 milhões de pessoas foram trocadas por robôs durante os anos de 2013 a 2015. Isso já aconteceu, isso é uma realidade.
Cidade de robôs agora. É tipo Miguel Pereira, só de robôs.
Isso que as filhas da puta inventaram o coronavírus.
Robô. Exatamente.
O que acontece é o seguinte, a China é um país na Ásia...
Não me diga!
Que ela começou a crescer a partir dos anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela também, junto com os Estados Unidos, começou a fabricar alguns utensílios bélicos, né, que são instrumentos de guerra, armas, mísseis, essas coisas... E ela começou a crescer e foi numa crescente muito grande. Até o ano de 2000, a China não valia nem um trilhão. Ela começou a valer depois um trilhão, enquanto isso os Estados Unidos valia 7 trilhões. Hoje em dia a China...
Dois trilhões.
Não.
3,5 trilhões, ok. Vendido para o cavaleiro de chapéuzinho.
Obrigado.
Mas hoje a China vale mais de 130 trilhões. Tá batendo, tá pau a pau ali com os Estados Unidos. This is America. A China cresceu muito e isso fez com que eles tomassem algumas atitudes, como, por exemplo, colocar todas as pessoas que trabalhavam numa aldeia, trabalhavam numa fábrica, por robôs. Eu acho isso um pouco desumano, né?
Lógico, robô é sempre desumano.
Mas é bastante desumano com robô, realmente. A não ser que seja um robô, né, de látex, sabe, coberto com silicone. Tipo, Madame Tussauds, aí tranquilo. O pessoal nem percebe, só percebe quando bebe água.
Gente, profissões como a nossa não podem ser trocadas por robô, porque o robô, ele...
Podem sim.
Ah, você acha?
Podem sim. Pode. Você sabe por quê?
Por quê?
Eu vou te explicar.
Eu vou dar um nome. Lucas.
Eu acho, sabe o que vai acontecer, cara? Daqui a um futuro não muito distante, os atores vão vender somente a sua imagem. O Brad Pitt. Brad Pitt, ele vai só vender a skin dele, entendeu? Pra participar de um filme. Vai ser tudo 3D.
Aquela carinha de ratinho bonitinha dele.
Você tá querendo fazer uma relação com um deepfake, é isso?
É, tipo um deepfake, mas só que o que que acontece? É sem ser fake.
É um deep true.
Os atores vão lá, eles entram num scanner, que escaneia todas as feições e tal. O filme do Will Smith agora teve bastante coisa nesse estilo e tal.
Que ele faz o que recriam ele mais jovem, é esse, né?
Exatamente. Sei. E o que que acontece, cara? Eu acho que, por exemplo, teve até uma tecnologia que o James Cameron ajudou a desenvolver, que ele é o seguinte, ele é feito todo em estúdio, os atores que vão estar no ambiente, eles estão com trajes cheios de tag points, de tracking points, né?
Sim, sim.
Com aquela câmerazinha voltada pra face dele e tal.
Só pra ajudar quem não tá conseguindo visualizar, quem não tem referência, imagina que você tá todo vestido de uma roupa azul.
E tá com catapora alinhada.
É uma catapora, são várias bolinhas brancas presas na sua roupa azul ou verde. Mas assim, várias. Essas aí são pro designer, quem for pegar nos efeitos especiais, pra ele ter o ponto das articulações.
É, aí o que acontece? O James Cameron, né, fica só como se fosse com um joystick, que tem uma câmera e um monitor, que ele é ligado pelos sensores, né, de cada bolinha dessa que tá na cara dos atores, no corpo dos atores. E conforme eles vão se mexendo na frente dele, o joystick, né, com a tela, com o monitor, já reconhece o personagem, a skin do personagem, e ele já vai simulando, tipo, um 3D, obviamente, bem...
Um filtro de Snapchat.
Só pra ele ter uma ideia do que tá acontecendo em cena. Aí na pós, amigo, é muito louco, porque o cara já tem controle de tudo, de cenário, de quantidade de pessoas. Então eu acho que vai ser isso aí no futuro, cara. As pessoas, obviamente, por exemplo, tem um site, cara, muito interessante, que me chamou muita atenção, eu só conheci semanas passadas, assim. Eu acho que é This Person Doesn't Exist.
Hi, Lorena.
Ele é um site que você dá ok nele e ele gera uma foto de um ser humano que ele é todo criado por sistema de inteligência artificial. A pessoa não existe.
Isso não existe.
Ele é uma junção... De vários olhos, de várias bocas, de vários traços.
Caramba.
Que se completam através de um algoritmo específico, sabe?
Que loucura.
Caramba, que
loucura. Eu acho que isso seria realmente uma utopia. No pior dos sentidos, né? Um mundo que seria só na nossa cabeça. Esse mundo aí, eu acho que desse conceito que o Dani tá criando, que ele tá trazendo algumas informações e fazendo uma hipótese, eu acho que isso seria num filme. Num filme pós-apocalíptico. Onde a gente não tem mais a necessidade da interação entre humanos e nem a necessidade da colaboração dos humanos.
Então, mas o que interação... tá falando, Lucas, de coisas que já existem, na verdade.
Total. Mas é que a gente...
da Globo e colocar um desses atores é o cara que vai estar com um traje cheio de sensores e vai ser substituído na pós pela skin
de
um ator internacional.
Então, mas você acha que isso é um mercado? Porque eu não vejo mercado pra isso. Eu vejo...
A gente tá falando de coisas que, por exemplo, é daqui a 30, 50 anos, no mínimo.
Entendi.
A gente nunca vai imaginar o que o futuro espera, entendeu?
Profissões do futuro.
Esse controlador desse joystick que controla a cara da pessoa, né? Esse design, esse editor aí que vai fazer os efeitos visuais, ele é uma profissão do futuro. Ele vai ter que realmente se adequar pra colocar o corpo de uma pessoa.
É, a programação visual em geral, né? Já é a profissão do futuro e do presente, né? Só que, obviamente, a gente vai se aprimorando e etc e tal, vai migrando pra outros lugares.
É, profissão do futuro, o que é que eu vejo quando se fala em profissão do futuro? Eu assisti um vídeo há pouco tempo, que era um cara grafiteiro.
Tem que morrer!
E o cara ia fazendo um grafite numa tela, parecia que era projetada, mas era uma tela que tinha alguma sensibilidade, e a lata dele emitia algum sinal também, que ele conseguia pintar como se estivesse num grande Paint do Windows. Como se ele estivesse desenhando na tela do computador. Só que ele com spray funcional, mas que funcionava dentro do programa, né? Então o cara tava...
Sim, isso é muito maneiro.
Ele tava grafitando digitalmente. É isso, era um grafiteiro digital. Então assim, pra mim já é uma profissão do futuro já. Grafiteiro digital.
Sim, você quer ver? Tem uma artista que eu acho que eu já até te mostrei. Depois eu vou ver direitinho o nome dela.
Hello, Honey, Becanandri, Stephanie Smith, Bueno, de Ha-Ha-Ha, de Raio Laser, Bala de Esqui.
Ela faz os vídeos pro YouTube da seguinte maneira. Ela bota um óculos de realidade virtual, pega dois joysticks tipo de Nintendo Wii, só que obviamente profissional, e ela faz, cara, pinturas em 360, um ambiente global, um ambiente de imersão. Então você imagina uma pintura do Van Gogh com todos aqueles traços tortos e curvos e tal. Imagina ela fazer aquela ambiência de você entrar e você olhar um quadro, não só tipo um quadro está parado na sua frente, mas você estar dentro de um cenário. Ela pinta cenários 360 graus, a verdade é essa, entendeu?
Caramba,
eu acho que o futuro dos quadros, né, vai ser esse tipo de imersão.
Eu acho... Tipo um quadro virtual.
Exatamente, uma experiência que você está dentro
do carro. Eu vou mais longe, eu acho que vai ser tudo. Acho que vai ter filme assim, primeiro filme de VR.
Ah, não. Isso eu posso te dar certeza absoluta, porque existem algumas produções, inclusive uma Brazo América, né, Estados Unidos e Brasil, já trabalhando no primeiro, pelo menos no Brasil, o primeiro filme pro óculos, né, tipo aquele óculos 360 que você põe, que é... Qual é o nome que tem? O VR, né? VR.
Então, virtual já, reality.
É, virtual reality.
Hi, Lorena.
Ele já tá sendo produzido. O primeiro... Lorena.
Virtual reality. Coronavirus.
Ele já tá sendo produzido, é um filme onde as pessoas vão colocar o óculos e vão ver esse filme. Já foi produzido um curta, foi aprovado pra captação.
Eu e Daniel já fizemos juntos um vídeo 360 e queria dar um dado aqui que eu acho, não vou dar certeza, mas é quase certeza, que nós fomos o primeiro...
Sim, é o primeiro vídeo.
Primeiro canal brasileiro a fazer.
É, não, eu acho que é o primeiro vídeo de esquete de humor também, antes de ser o primeiro do canal brasileiro a fazer. É o primeiro vídeo de esquete de humor onde a pessoa consegue usar o VR, colocar um óculos de 360 e ter toda a dimensão do que tá acontecendo. Muito legal, muito bacana mesmo. A profissão do futuro que eu quero trazer pra vocês, ela é polêmica e filosófica ao mesmo tempo. Isso é uma realidade, assim como o pessoal que tá trabalhando em filmes pra VR.
Fala direito, filha da puta!
Essa profissão, cara, ela me deixa um pouquinho assustado, porque ela realmente vai mudar tudo no mundo, que é o editor de DNA.
Você não é o pai.
Esse editor de DNA, nada mais nada menos, é do que um cientista que vai conseguir formatar o DNA pros genes do qual você quer, do qual você cedeu, do qual você conseguiu comprar, pra produzir uma criança. Então, imagina que...
Sim, clone... Já tem essa tecnologia.
Não é um clone, desculpa. Por exemplo, hoje eu e minha esposa queremos ter filho, só que ela não pode engravidar e eu não posso engravidar.
Você eu já até esperava, na verdade.
Não, né? O que eu quis dizer é, tipo, eu não posso gerar espermatozoides pra fecundar o óvulo dela.
Começa hoje o curso de biologia do ensino médio.
Então, ou ela, o óvulo dela não consegue, não consegue reproduzir os espermatozoides. Isso, inclusive, atinge muita gente. E o que eu acho que seria um incrível momento também pras pessoas se abrirem mão desse conceito.
Sim, de que usar o DNA no próprio algoritmo do computador.
Na verdade, não.
Você cruza os dois. Você cruza os dois, faz uma parada e você cria como se fosse a junção.
Sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: antes de chegar nesse ponto, que é a profissão do futuro que eu vou falar, eu gostaria de dar um alento aí pras pessoas a abrirem um pouquinho as suas cabeças e pensarem que existem outras formas de você ser pai, se é um desejo seu. Cara, a adoção é uma coisa muito incrível. E se você quer ser pai, não necessariamente você precisa carregá-lo pelos 9 meses na sua barriga. Se você pode fazer isso e se você quer fazer isso, eu vou sempre respeitar e vou sempre também já admirar bastante. Mas, cara, a adoção é uma coisa muito linda. Quem quer ser pai mesmo, quem quer ter essa grande honra, esse grande desafio pela vida, é um ótimo caminho também. Você, às vezes, não pode ter filho, ao invés de colocar numa barriga de aluguel, fecundá-lo e tal, adote uma criança. Pelo menos cogite essa hipótese. Eu acho que é muito interessante mesmo. A gente se esquece que existem milhões de crianças que, infelizmente, são abandonadas pelos seus pais biológicos e que amariam ter um lar e uma família pra chamarem de suas. Agora, a profissão que eu quero trazer é o seguinte. Esse editor de DNA é justamente o que o Dani falou. Ele pode juntar o DNA do pai, o DNA da mãe e pronto, ir lá e formar esse DNA, fazer o óvulo lá com o espermatozoide e acabou, e gerar esse filho e colocar na barriga de uma aluguel.
Fecundação online.
Só que a parada é o seguinte, pensem comigo, se a gente começa a poder editar, a ter acesso a outros DNAs, aí vai virar uma coisa tipo assim, eu quero meu filho com traços europeus, então eu vou comprar um DNA de um europeu, um cara bonito que eu achei bonito. Aí ela vai formando, eu quero que meu filho tenha...
Isso já existe, no banco de esperma você tem a descrição toda,
só que eu tô falando que você vai poder editar, então você vai poder colocar o esperma desse doador que existe, que você gostou, mas eu quero um pouquinho de, eu quero que ele tenha um traço de esporte,
de esportista. Você quer trazer a precisão, tipo The Sims.
Só que isso é muito importante, porque é o seguinte, as pessoas que nascerem normais, pelo método normal, vão ser consideradas pessoas pobres, porque isso vai entrar numa categoria de dinheiro. Quem vai nascer bonitão, de bem com o corpo, de ter um histórico na família sem doença nenhuma, de um DNA limpo, ninguém na família, ninguém na origem dele teve câncer, ninguém tal, todo mundo é esportista na família dele, isso porque essas coisas vão pro DNA, são as pessoas que vão ter dinheiro, que vão ter acesso, que vão poder pagar por isso. Então as melhores pessoas, entre aspas, da nossa sociedade, vão ser aquelas que têm dinheiro, entendeu? Por exemplo, dizem, com isso, não vão existir mais pessoas gordas. Você vai colocar traços no DNA dessa pessoa, você pode editar e colocar colocar sempre traços de pessoas magras ou alguma coisa. Não que isso influencie, isso é óbvio, que meu pai, minha mãe é magra e eu sou gordinho, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É, mas a tendência é engordar, né? Um mesomorfo, um
exatamente isso. Isso vai ficar para as pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda na sociedade vão ser as normais, entre aspas, e as perfeitas serão aquelas que têm dinheiro. Vai ser um reflexo da nossa sociedade. As pessoas que têm dinheiro vão poder nascer bem, vão poder nascer com saúde, vão poder nascer com um bom histórico do DNA, e as pessoas normais vão ter, são aquelas que vão estar mais sujeitas a sofrerem com sobrepeso, com doenças hereditárias, com problemas de pele.
A sepsia me ajudou muito.
Em tudo isso. Eu acho errado isso.
O que vai depender disso daí são os protocolos humanitários, né?
Mas a gente tá perdendo muito a mão da humanidade. A gente tá perdendo muito essa linha. E isso é bom também. Se a gente mantivesse a mesma cabeça dos anos 50, a gente nunca ia progredir. Que bom que a gente avança, que bom que a gente abre mão, que bom que a gente abre os nossos horizontes. Mas abrir muito também, eu acho que corre o risco da gente perder algumas diretrizes, né? Fabi Ribeiro, e aí? Você trouxe alguma profissão do futuro pra gente debater?
Bom, existem várias profissões do futuro, né? Se a gente for pensar assim, nos últimos 10, 20 anos, mudou muita coisa por conta da internet. Então, muita coisa já vem mudando, não precisa nem parar pra pensar muito e sentir mais ou menos pra onde as coisas vão vindo, né? Sentir pra onde as coisas estão indo. Então, as profissões que, obviamente, têm a ver com rede social, as profissões que têm a ver com recursos humanos, porque nunca se pensou tanto hoje em dia, né? Como tá pensando agora, que é um setor, assim, importante dentro de uma empresa. E muita profissão vai acabar assim. Eu tava vendo aqui, Lucas, tem uma empresa, tá engraçado o nome, mas chama Fudini.
Adoro.
Ela inventou uma impressora de comida. Ou seja, aquele cara que estudou 4 anos, especializou fora do Brasil pra fazer comidas diferenciadas, pode ser facilmente substituído por uma máquina. Uma impressora que faz comida do jeito que você quiser, a comida que você quiser, com o sabor que você quiser. Isso é incrível. E a mesma empresa tá também fazendo pesquisa sobre impressoras de roupa. Também você vai lá, coloca na maquininha a cor e o modelo, sai bonitinha pra você na hora.
Caramba, que loucura. Meu Deus, que loucura. Eu nem sei o que falar, de verdade.
Ah, eu também não sei não.
Eu ia amar ter uma impressora dessa em casa. Só pra fazer o prato que eu quero, a hora que eu quero, tipo... Mas isso é chato, né? Porque isso atrapalha o pessoal que trabalha com restaurante, né?
Com certeza. É, o cara que trabalhou lá, sei lá, quantos anos, estudou muito, se dedicou àquilo, né? De repente, ser substituído por uma máquina, uma impressora, não é nada agradável, né?
Mas aí ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar fazendo a matéria-prima de quem usa a impressora.
Sim, eu acho que não vai acabar.
Gente, calma aí.
Então, vai se transformar, né?
Você dar essa solução é, com todo respeito, não querendo ofender vocês, mas é uma ignorância. É a mesma coisa que
eu virar pro cara. Me ofendeu.
É a mesma coisa que eu virar pro cara que hoje trabalha na montadora fazendo carro. E aí ele é trocado pela máquina, né? Por um computador, virar pra ele e falar: não, você não perdeu seu emprego. Vai aí estudar aí pra se aprimorar.
Não, mas não foi isso que eu falei pra ele, não. Volta aqui, garoto. Volta aqui. Não foi isso que eu falei, não.
Vai se aprimorar aí pra consertar computador que eu te contrato pra consertar meus computadores.
Eu falei de passar de setor pra setor sem essa conversinha aí.
Mas não é assim.
Sem essa conversa mole aí, não.
Não é, mas eu sei, mas não é. Não é assim. Acho que a gente tem que ser realista.
Isso é uma coisa, cara. Isso é uma coisa que não vai acontecer do dia pra noite. Por exemplo, já existem mercados, em vários países, inclusive aqui no Rio de Janeiro também tem mercados já fazem isso, que é o caixa automático, que você não tem um profissional ali, você não tem uma caixa ali trabalhando. Você pega teus produtos, passa no leitor, dá o valor, você mesmo ensaca, passa teu cartão e vai. Só que não é por causa disso que todos os supermercados do mundo vão substituir os caixas por máquinas. Isso é uma coisa que ela vai se progredir, vai demorar muito tempo. Até lá, os profissionais que estão indo pro caixa, por exemplo, ninguém faz um curso para se especializar em ser caixa. O emprego de caixa, com certeza é muito importante, ele é um emprego que, tipo assim, a pessoa ela não precisa de muita especialização. Ela precisa fazer cálculo, ela precisa ter paciência.
Ninguém tem paciência comigo.
Pra ficar ali. E ela precisa ter uns requisitos que não são tão avançados. É como se fosse um subemprego. É, por exemplo,
não é como se fosse. É um subemprego. Sim, e não tem problema de falar aí. É um subemprego, por isso que virar pra ele, que às vezes tá nesse subemprego, e infelizmente ele foi, digamos assim, a moça do caixa 2 foi trocada agora por um computador. O que aconteceu? Foi uma moça do caixa 2. Mas é aquela velha história do pessoal que
estuda humanas. Mas várias profissões já acabaram, Lucas. Por exemplo, telefonista. Você não tem mais, cara. Ninguém morreu por causa disso. As pessoas foram trabalhar em outras demandas que o futuro veio trazendo.
Eu concordo.
Outras profissões são criadas e outras saem exatamente. Fora, né? Sempre assim.
É o mundo.
E eu concordo que esse avanço, ele acaba chacoalhando as pessoas e chacoalhando o mundo. Só que ser a favor desse avanço é uma coisa que eu não sou. Não sou. Eu acho que a gente tem que ter um controle muito grande em cima das profissões que são exercidas por humanos e criar outras profissões, outras categorias que possam ser exercidas por computador.
Eu acho, sei. Mas eu acho, Lucas, que não faz diferença nenhuma você ser a favor, não, porque é uma parada que...
É, exatamente, tá, não, que vai
realmente,
tá acontecendo.
É tipo um realmente. É tipo um tsunami. É, realmente. É, você pode ser contra o tsunami, mas ele vai vir do mesmo jeito. É, sim. Não há dúvida disso. Vamos então nos aproximando do final desse episódio. Daniel Cury, por favor, traga pra nós o seu recadinho final.
Galera, abram sempre a mente, porque o mundo não vai parar de evoluir só porque você quer ou porque você não quer. Então, fique de olho nas profissões do futuro, se especialize e não entre dentro de uma caixa, porque se você entrar na caixa, é porque você tá morto.
Aê, Dani! Arrasou!
Fabi Ribeiro, qual é o seu recadinho final, Fabi?
Ai, ai, olha o seguinte, olha, se você tá pensando aí, tá preocupadinho, né? Tá preocupado, ficou preocupadinho com as coisas que a gente falou? Pois é, tem que ficar mesmo, porque muita coisa está mudando em tão pouco tempo. Então se liga.
Johnny Drummond, qual é o seu recadinho final, Johnny?
É, em caso de ataque de tubarão, é soco no nariz.
Sabe, isso é um mito, né?
É um mito? Ah, mas é um dá mito, mesmo assim, porque se tu morrer, tu morre pelo menos socando no nariz do tubarão. Vai morrer de bobeirinha.
O fato é você ter que levar o tubarão pra superfície pra conseguir socar com força, né? Porque por embaixo d'água vai virar um
Bom, meu recadinho final é: ouço sobretudo, ouço o seu podcast favorito em todas as plataformas. A gente tá lá, procura a gente aí. É só colocar sobretudo. E se você quiser e puder, vá e siga a gente nas redes sociais. Em todas elas, o user é o mesmo, @sobretudopod. Vai, segue a gente, manda mensagem, pô, faz um afago aí, dá um carinho pra gente, um atento. Muito obrigado a você, caro ouvinte, que nos ouviu com seu ouvido. É, e aquela velha história, né? Um beijo, um queijo e até o próximo episódio.
Ai, oh, que bonitinho.
Este episódio foi um oferecimento da Galápagos Jogos. A Galápagos é uma editora de jogos de tabuleiro e cartas modernos para todos os gostos e estilos. Tem o jogo de mistério, de estratégia, de duelo, de treta e de rir até não poder mais. Curtiu? Entre no site e conheça melhor. www.galapagosjogos.com.br. E não se esqueça que o 20 do Sobretudo tem desconto exclusivo. É só usar o código SOBRETUDO10 para ganhar 10% de desconto em todos os produtos.